Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos então no capítulo 22, Imersão do Passado, e estamos naquele momento em que o nosso presidente, né, o responsável pela reunião, Raul Silva, se aproxima de uma senhora que começa a gritar. Ela grita e diz do sofrimento que está sendo vivenciado por ela, né? Ela se sente apunhalada, se sente traída, né? E está muito mobilizada. A ponto do Raul falar da questão de guardar ofensa, é conservar a sombra. Ele vai doutrinando, assim, falando, né? Dando formas, ferramentas, para ela se liberar daquela dor. Mas ela não consegue, ela não consegue olhar o ponto de vista do outro, e ela a reafirma que essa criatura é responsável pelo sofrimento que arruinou o destino dela. E ela começa a chorar muito, e um homem desencarnado, que estava ali perto, começa a olhá-la com um desalento muito grande. Aí, perplexos, Hilário e eu, André Luiz fala, lançamos o olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível, que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. E aí Hilário falou assim, eu não vejo a entidade de quem possa a nossa irmã se fazer intérprete. E André Luiz fala, sim, observe nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certa mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente do médium. O que acontece aqui? Nem o Hilário, nem André estão percebendo um fenômeno de incorporação, de psicofonia, ou nem sequer de telepatia. Aulus, então, afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, explicou. Estamos diante do passado da nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente diferente de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto, que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Então a gente já começa a entender aqui o processo, né? Aquele companheiro era o gatilho, e a gente vê que existem muitos gatilhos na vida da gente. Muitas vezes um fato que para o outro não quer dizer nada. Para aquela criatura, aquilo ali é uma coisa estranha. Até determinados traumas, né? Que não tem a ver com a questão dessa vida. Estou lembrando agora de uma companheira lá do Leon Denis, que ela estava no Leon Denis. O Leon Denis tem alguns gatos, né? Eu até brinco, não sei se é por causa do Leon Denis ou por causa de quê, que o tio Gildo, que já desencarnou, adotou uns primeiros gatinhos e aí, a partir dali, vieram alguns. Tem alguns gatos. Não tem rato, mas tem gato. E essa companheira tinha pavor de gato. A ponto de, assim, nessa encarnação, ela não tinha nenhum registro em termos de gato, mas ela não gostava e tudo. E aí, o que acontece quando a gente tem medo? Atrai, né? Aí vinha gatinho perto dela e ela ficou tão agoniada, gente, tão agoniada, e fazendo tratamento psicológico, né? Mas tão agoniado, não resolveu, que ela acabou atendo para uma outra casa espírita, olha só. Em função disso, porque o gato, a imagem do gato, embora ele não fizesse nada a ela, acionava, né, o que a gente chama de determinado gatilho lá no seu inconsciente e trazia uma situação de uma dor muito grande. Aqui é o caso do companheiro. Era um desafeto, era alguém que estava ali, mas não estava ligado a ela nem telepaticamente, de jeito nenhum, não. Mas a presença dele acionava um determinado episódio doloroso ocorrido no passado, está aqui, ó, no Velho Mundo. Recomeçou, aí continua a aula explicando, ela recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo que ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Isso quer dizer, então, a frase de Hilário ficou no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento acrescentando: isso quer dizer que a nossa irmã imobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento do corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, quando estada de mais perto pelo companheiro que lhe foi irrefletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Que ensinamento, não é, Berenice?
Pois é, para você ver como o nosso passado ele é presente. Quando nós não resolvemos ele. Isso. E quantas coisas nós trazemos. E o mais legal também é a gente saber se nós não fomos algoz.
Isso, exatamente. Né?
Porque muitas vezes a gente passa a vida só sendo como vítima da situação. A gente se lembra do mal que nos fizeram. Mas muitas vezes a gente não consegue se lembrar do mal que nós fizemos.
Então, Berenice, reencarnar é para renovar?
Sempre, sempre. E que a gente se renove a cada dia, a cada instante. E estudar a doutrina espírita é esse processo de renovação. Trazer esses casos para o nosso dia a dia é para que a gente não fique preso apenas ao romance. Isso. Que a gente está estudando aqui, que a gente não fica preso a esse romance. Puxa, olha só, olha o que acontece na reunião mediúnica, olha o que ele falou, olha o que ela falou. Que a gente traga esta vivência para o nosso dia a dia. Que a gente faça um levantamento da nossa vida para que a gente não se torne um algoz. E para que mesmo na situação de vítima, que a gente não se prenda a isto, porque nós não conseguimos andar.
Eu estava até pensando aqui um pouquinho que muitas vezes a gente não renova nem expectativas, né? Isso. A gente reencarna e aí eu fico achando assim, bem, ser feliz é ser famoso. Isso é muitas vezes um atavismo, a Joana fala nisso. O que é um atavismo? São questões do passado que eu trago como atuais. Mas aí, muitas vezes, o meu movimento nessa reencarnação é o quê? É servir anonimamente, né? É ficar lá no cantinho, realizando alguma coisa. E, às vezes, eu não percebo nem o sossego que a reencarnação dá a determinadas pessoas, o que está dando na minha vida, para quê? Para eu ter tempo de reflexão, para elaborar algumas questões, né? Aí eu tenho. E aí a criatura luta, 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 luta em torno de alguma coisa que, na verdade, não é para acontecer naquele momento.
É isso.
Não
aí,
é o projeto de vida, né? Mas ela presa no passado, ela não renova. Ela não atualiza a sua vida, né?
Isso. E nós precisamos Isso, nós precisamos renascer a cada dia. Uma vez uma amiga minha falou, poxa, quando eu acordo, eu sempre penso assim, olha, hoje eu estou reencarnando hoje, estou chegando hoje na Terra. Né? O que eu vou fazer hoje? Porque nós queremos sempre apontar o que nos fizeram de mal. Mas o que nós estamos fazendo? Que a gente também, quando ouvir essas histórias, que a gente também se coloque no lugar do algoz. Porque, olha, o que nós fizemos, nós vamos ter que dar conta.
E aí, Emmanuel, tem uma página muito boa, que o título é Renasce Agora. A gente tem que pensar nisso, né? Nesse momento, eu posso começar a mexer, a mobilizar, a fazer alguma coisa diferente da minha vida. E vamos perceber, meus amigos, que quando a gente entra nesse movimento, vem um sentimento de alegria. Mesmo que, assim, o movimento não seja um sucesso, a gente não consiga, mas só de tentar fazer alguma coisa diferente já muda o nosso campo mental.
Isso.
Não é? E aí o Aulus continua explicando. Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do passado a comunicar-se com o presente. Porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos de memória, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Ô, Berenice, eu não entendi. Amparo moral, eu entendi. Mas cultural, o que, que é isso?
Pois
tem
é,
que
né?
ter isso?
É, como nós precisamos saber sobre as coisas. Ah. E é tão interessante, a lei do progresso é uma coisa, uma coisa tão divina, porque é da lei divina.
Exato.
Porque hoje em dia se sabe muito mais coisas do que no passado. Agora, também nós temos muito mais responsabilidade hoje do que também no passado. Seja nas questões da alimentação, da saúde e principalmente nas questões psicológicas. Hoje se fala muito mais da psicologia, no sentido assim, da própria ciência do ser, dos pensamentos, muito mais da psiquiatria do que se falava no passado. Fazendo com quê? Com que a gente tenha essa cultura, que a gente se aproprie desse conhecimento, porque isso diz respeito a nós. Então, nós temos que ler sobre a nossa mente, temos que ler sobre o nosso comportamento, nós temos que ir dessa forma da instrução, porque com isso nós vamos ter lucidez para definirmos a nossa vida.
Aproveitar,
sabermos,
né?
Isso, saber sobre nós. É interessante que a Joana de Ângeles, o Divaldo falou, o tanto que ela estuda
isso.
No mundo espiritual.
Ela estudou 10 anos, né, com Jung para fazer a série psicológica. Olha só, gente.
Isso. O Manuel Filomeno de Miranda, que tão bem escreve sobre a obsessão isso. E desobsessão, que quando ele estava encarnado, já era um tema isso. De seu gostava, interesse. E o Divaldo falou que por 30 anos ele fez um estudo aprofundado sobre obsessão e desobsessão. O Chico Xavier falou que naquela época, ele falou assim, o Emmanuel até hoje está estudando sobre o perispírito.
Isso, exato. Isso.
Mostrando que é este conhecimento. Quando nós estamos...
Não é nada de bandeja,
isso,
né?
Isso.
Tem que ter esse...
É adquirido.
Isso, exatamente.
Quando nós estudamos a escala espírita... Nós vemos ali o conhecimento em todos, na graduação que vai se aprofundando, quanto mais evoluído o espírito, mais conhecimento ele tem das coisas. Então, fica um recado aí para as pessoas que dizem assim, eu já aprendi o que tinha que aprender.
Isso.
Fica o recado para aquelas pessoas que falam, ah, não tem mais idade de aprender nada. Nós estamos reencarnados para aprendermos.
E o mundo dessa ferramenta. Aconteceu uma questão, Berenice, que se tornou hilária para mim, né? Perto de casa, temos muitas creches, né? E como eu costumo fazer atividade física bem cedinho, a hora que eu estou voltando é a hora que muitas crianças estão indo lá para as suas creches, para as suas escolinhas e tudo, né? E muitas escolas de tempo integral, porque os pais trabalham, né? Então até aquele horário é cheio, né? O expediente cheio. E aí eu vejo um garotinho, mais ou menos 5, no máximo 6 anos, mais ou menos, até porque pela escola que ele vai, é mais pré-escola, alfabetização, então no máximo 6 anos. E a mãe falando, né? Olha, fulaninho, é bom você contar logo, você explicar as coisas que você faz, né? Porque fica nessa confusão toda, você não explica com clareza isso, né? E sem saber com clareza, eu vou ter que punir você. Eu vou ter que punir você, porque é bom falar logo. Aí o garotinho virou para a mãe e falou assim, quer dizer que você quer que eu faça uma delação premiada? Olha, gente, eu andei mais assim, fiquei para trás, mas eu ri tanto, que eu falei assim, olha só, esse espírito se apropriou do vocabulário, agora, se a gente não acreditar no espírito, porque aquele serzinho de 5 a 6 anos, ele não tem bagagem de experiência nessa encarnação para essa associação. Mas quem é ele, né? Que vê falar aquela questão e fez a associação com o que a mãe tinha havia falado para ele. Então, olha o que é o espírito se apropriando das ferramentas do seu tempo para... E a gente pede a Jesus, né? E a gente pede a Deus, né? Para renovação, para renovar. Né? E aí, o André Luiz analisa com atenção e vai concluindo assim. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos então classificar o fato no quadro de mistificação inconsciente? Aí o Hilário indagou. Vamos lá, né? A se comparando. O André Luiz, pelas experiências que tem, inclusive no livro Missionário da Luz, ele tem um capítulo muito interessante que ele fala da incorporação, né? Ele fala da materialização. Então, pela experiência que tem, ele coloca lá a questão do animismo. Mas aí o Hilário, que não tem tanta experiência quanto o André, ele fala na mistificação. Aí, Aulus, ele pensa um minutinho e ele pondera assim. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sobre a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista numa trava injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as expressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio que se encontra. Isso é muito sério, Berenice, porque quantos médiuns deixam de trabalhar? Porque, eu acho que é animismo, isso é do meu subconsciente, isso é aquilo, eu desisto de fazer o que eu quero, porque eu dou um rótulo.
É verdade.
E Aulus aqui está acabando com isso quando ele diz assim, ó, e a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que se assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Interessante que naquele momento não se falava ainda nas subpersonalidades, né? Que hoje é alguma coisa que a psiquiatria, a psicologia vem trabalhando muito bem, não é, Brice?
Exatamente.
Para sanar a inquietação, todavia, Não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalistas, se não houver o calor da assistência amiga.
Esse que é o método, é que é o procedimento, é que é o remédio e que é a solução. Que a gente tenha sempre esse calor da assistência amiga. Porque nós temos a tendência a descartar as pessoas.
E a diagnosticar, né? E fulano é doido, fulano tá, daqui a pouco vai
não
surtar.
Não tem mais jeito.
Daqui a pouco fulano fala assim, mas e daí? O que eu vou fazer com essa informação que eu estou chegando, que está chegando a mim?
Nós temos a tendência de falar que o fulano não tem mais jeito.
Isso.
Só que se fosse na nossa vez, nós queríamos e iríamos desejar ardentemente que se arrumasse um jeito. Às vezes nós falamos, mas nós já falamos, já explicamos, e a tendência nossa é cortar. Ok, tem que ter uma disciplina, tem que ter um critério, mas antes desse critério chegar, tem que ter esse calor dessa assistência amiga. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Veja, olha o aparato espiritual que está acontecendo aqui. Mesmo essa pessoa nesse processo de animismo. Olha como eles estão ajudando, como eles estão tirando proveito dessa situação. É óbvio que vai chegar um determinado momento, em qualquer situação, onde a gente fala, não, isso dá um basta. A própria lei, a lei divina também é assim, tem a hora do basta, tem a hora do chega. Mas que essa hora, ela seja precedida desse calor da assistência, do empenho de um plano de ação para ajudar.
Que no fundo é a certeza do melhor, né?
É
o melhor que eles esperam, é a esperança. Então o orientador fez uma ligeira pausa, acariciou a enferma. E enquanto Raul Silva continuava a doutrinar e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam.
Pois é, já pensou se eles falassem, olha só, não, isso aqui é animismo... Sabe,
deixa ela por conta dela mesma, né? É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse à desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, lindíssimo isso, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial.
Olha, isto aqui, essa orientação, ela serve para todos nós, em todas as circunstâncias, não só nesse trabalho mediúnico, porque quando ele diz assim, um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, então a gente pode botar aí um doutrinador, pode botar aí um pai, uma mãe, um amigo, um evangelizador. Nós podemos substituir esse aqui por qualquer um. Então, nós, sem o nosso tato fraterno, nós vamos sempre agravar o problema. E aí, porque a nossa tendência é sempre impor um corretivo.
Isso.
Né? É sempre isso. Colocar o dedo em riste, é sempre acusar a pessoa. Só que a gente tem que ver as fragilidades. Todos nós somos frágeis. Nós vivemos uma carência muito grande. Então, por que condenar a carência do outro? Por que a gente vai colocar no paredão alguma pessoa que sofre?
Isso.
No caso aqui, ela está sofrendo.
Isso.
E o que que os mentores estão falando? Olha, vamos ter calma, vamos ajudar. Porque às vezes uma pessoa ela é ótima num segmento e ela é atrapalhada em outro.
Exato, exatamente.
Eu tenho um amigo meu que ele é excelente empresário. Ele tem uma cabeça matemática, uma cabeça organizada, é excelente. Mas no campo das emoções, não é.
Exato.
Né? É todo atrapalhado. Então, por que não? Ter paciência, por que não ajudar, por que não envolver? E nós vivemos nessa carência, mas o importante é isso, como ele diz, um doutrinador, um pai, uma mãe, um amigo, sem trato fraterno, apenas lhe agravaria o problema. Então, vamos buscar desenvolver em nós esse trato fraterno, esse tato fraterno, para que a gente crie laços de fraternidade, de compreensão. Porque quando chegar a nossa vez, quando a gente estabelece com as pessoas a fraternidade, quando chega na nossa vez, a fraternidade já está estabelecida. Isso. E as pessoas vão ter paciência conosco.
E Emmanuel fala assim para nós: sejamos verdadeiros, mas sejamos bons. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.